professor e doutor Roberlane Ribeiro Jorge, reitor da Unipampa, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Professor, bom dia.
Bom dia, prazer é todo meu conversar com a comunidade ouvinte, e a gente sabe que é muito grande, da Rádio Minuano, e nesse período agora é um período importante para a gente fazer um balanço.
Sim.
E olhar para o futuro nessa virada de ano. Então, eu estou à disposição assim para discorrer sobre a nossa Unipampa, sobre o que está acontecendo aí na nossa sociedade. É um prazer.
Nós estamos revivendo uma situação. Eu digo reviver porque o senhor já esteve aqui conosco nos estúdios, conversando conosco sobre essa questão do corte de verbas por parte do governo federal com relação às universidades. O senhor já sofreu na pele essa situação, tendo que não só avaliar, mas conviver com uma realidade que não condiz com as necessidades da nossa educação. Chega o final do ano e novamente essa questão sofrível para quem tem que administrar uma universidade de porte como a Unipampa, que abrange praticamente toda a fronteira oeste. Como é que o senhor avalia essa questão de final de ano e chegando com essas informações e vivendo de novo essa realidade, professor?
Olha, realmente tem sido muito difícil fazer a gestão pública, eu diria. E fazer a gestão da educação tem sido um desafio muito grande. Por que é isso? Porque a educação tem sofrido muito ao longo dos anos com esses sucessivos bloqueios, cortes. E é importante, bloqueio, corte, o que que significa? Eu sempre procuro dizer, né, qual é o efeito. Muitas vezes a pessoa se prende no conceito, ah, não, mas é bloqueio, não, mas é corte. Pessoal, essa discussão é uma discussão técnica. O que nos interessa é qual é o efeito. Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho dinheiro para pagar, eu tenho uma bolsa de um aluno para pagar, eu tenho dinheiro para pagar, eu tenho que comprar um insumo de um laboratório que está tendo uma pesquisa, eu tenho como prover aquele insumo. O aluno tem uma aula de campo, vai ter como pagar o motorista, vai ter como abastecer o ônibus, o automóvel. Então, tudo isso que eu estou falando são coisas que foram afetadas ao longo dos últimos anos. E o que que aconteceu de diferente? Bom, mas isso já sempre aconteceu, por que que tá acontecendo agora? Ah, é porque é um ano político, é porque a universidade é contra um governo, a favor de outro, é a favor de um candidato? Não. Nós, como obrigação institucional, nós trabalhamos, né, para atender as demandas da nossa universidade, e politicamente a gente se posiciona no sentido de construir uma política de educação, mas partidariamente a gente não pode e não deve se posicionar enquanto gestor. A universidade discute tudo que está acontecendo. Então, é importante a gente colocar, porque as pessoas, né, acabaram confundindo esse posicionamento da universidade, esses fatos, fizeram uma conexão político-partidária. E o que que é importante falar? Bom, mas se isso sempre aconteceu, o que que tem diferente é a política? Não, pessoal, não é política partidária. É que agora chegou ao limite de simplesmente zerarem as contas da universidade. Nós tínhamos serviços já realizados e tínhamos que pagar aquele serviço. Os alunos cumpriram as suas obrigações em relação a projetos, né, de pesquisa durante os meses precedentes, e agora não tinha como pagar, os cofres foram zerados. Então, a universidade ficou sem rumo, a universidade, os gestores, porque não tinham como cumprir as suas obrigações. Obrigações, dinheiro que estava na conta e simplesmente sumiu da conta. E aí depois a gente tem que correr atrás, né? Rô, mas o que está acontecendo? E o resumo de tudo isso? A gente, quem trabalha com gestão, tem que trabalhar com planejamento. A gente tem um calendário, a gente tem que cumprir aquele calendário, tem que cumprir as aulas, e todas essas constâncias, né, de bloqueios, cortes, colocam por água abaixo qualquer tipo de planejamento. Então, como que a gente vai fazer uma gestão sem ter planejamento? Então, isso são elementos, né, que acabaram se acentuando cada vez mais. E o que que a gente tem que fazer? A gente está com uma fratura exposta, e eu não vou curar essa fratura exposta com um band-aid, né? Com um pequeno curativo. A gente precisa, né, ter uma devolutiva do governo federal muito mais forte, porque o que está acontecendo agora é uma consequência de anos, né? Dos últimos 4 anos, sobretudo. E a gente já começou o ano já com essa perspectiva de déficit, esperando que pudesse ser recomposto. E para nossa surpresa, né, o ano que já estava começando negativo, ele negativou ainda mais, chegando, como eu falei, ao extremo de não termos nenhum recurso para poder saldar as despesas básicas. Então, como que a gente vem trabalhando? Bom, os alunos, né, se mobilizaram e estão também protestando junto à imprensa, junto a toda a nossa comunidade, e a gente, como gestor, reitores, diretores, todo mundo que está na gestão também está se somando, buscando esclarecer isso para a comunidade. Por isso que é importante esse espaço, né, de fala, da gente poder esclarecer isso para toda a nossa comunidade. Eu estive em Brasília, junto com os demais reitores, cada um dentro do seu estado. Nós buscamos a bancada gaúcha. Eu fui de gabinete em gabinete, de senadores, de deputados, para buscar o apoio. Por quê? Porque o que que vai ser determinante, né, para que a gente resolva esse problema o quanto antes? Essa PEC da transição é essa PEC dos tetos. Porque tudo que está acontecendo, corte, bloqueio, qual foi a justificativa? Não, esse recurso eu tenho que retirar porque ele vai ferir os tetos, vai ferir o teto. Então, essa questão tem sido fundamental para que caia esse teto e para que nós possamos ter um aporte de recursos para poder saldar, para poder recuperar, né, recompor o nosso orçamento, e o que eu falei, para que a gente possa planejar, vislumbrar um futuro, justamente para que a gente possa ter uma educação de qualidade, ter uma tranquilidade para que a gente possa trabalhar daqui para frente. Então, essa articulação política é fundamental. Já tivemos uma vitória, que foi a aprovação no primeiro e segundo turno no Senado, e agora está entrando no Congresso também, e a expectativa é a melhor possível. E aí depois, quem vai ganhar com isso? Vão ser órgãos que acabaram sendo prejudicados, saúde, educação, de ter essa recomposição do orçamento. Agora, a gente sabe que isso pode levar um tempo, e o nosso problema é de ontem que a gente tem que resolver. Então, a gente está mobilizado, está buscando o apoio também dos órgãos de controle. Nós fomos no Ministério Público para expor toda essa situação, para buscar o apoio. Nós estamos também dialogando com as concessionárias de água, luz, telefone, para explicar a situação, para que a gente possa não ter descontinuidade do serviço. Caso esse problema permaneça de insolvência financeira, de não ter esse recurso disponível, permaneça por mais tempo. Mas eu acredito que ele não perdure. Toda essa mobilização, principalmente dos estudantes, o movimento orgânico dos estudantes, e que ganhou o apoio de todo mundo, ele surtiu efeito quase que imediato. Houve o corte, imediatamente houve essa mobilização, e no dia seguinte já houve o repasse das bolsas para os alunos mais vulneráveis, já houve o repasse para os alunos que trabalham com pesquisa em pós-graduação, e a gente já teve uma vitória parcial, fruto de tudo isso. Mas tem outras questões que precisam ser resolvidas e a gente continua mobilizado. Mas é importante dizer que os mais vulneráveis tiveram atendido a sua demanda. Mas tem outros recursos que a gente precisa desse aporte para que a gente possa virar o ano, né, da melhor forma possível, e, como eu falei, olhar o futuro, né, e poder se planejar. E nesse sentido a gente vem trabalhando com parcimônia, com racionalidade. Tudo que acontece na universidade é público, todo mundo sabe o que que acontece. A gente tem projetos aí de usinas fotovoltaicas que estão em implantação, então são sustentabilidade, economia de energia. Nós estamos com um programa de gestão e desempenho, teletrabalho, que é um programa que prima também pela eficiência, que também está sendo implantado numa fase inicial. Então, tem várias coisas acontecendo, né, no sentido de melhorar a gestão, que a universidade, as universidades vêm fazendo, a Unipampa vem fazendo, se soma tudo isso. Mas essa situação orçamentária tem sido muito complicada, mas a gente vem tentando trabalhar da melhor forma e precisa desse apoio da comunidade para que a gente possa superar esse momento muito complicado.
Reitor, Apesar das intempéries, nós estamos convivendo final de ano, é um momento de festa também para o corpo discente, e que afinal de contas se regozija com as suas formaturas, e é uma época de formatura e uma época também de comemoração, apesar das dificuldades, né, professor?
Claro. Não, com certeza. A universidade, ela nunca parou. Nós tivemos o pico da pandemia, 2020, 2021, e nunca paramos. Continuamos formando alunos, continuamos com pesquisa, e agora, desde a nossa volta à plenitude, que foi o começo do semestre de 2022, lá em abril, que a gente teve essa retomada, né, de forma mais intensa. Então, esses problemas, a gente tem que tentar blindar, né? A universidade tem que continuar trabalhando e essas coisas vêm acontecendo. Os alunos estão indo continuar os seus estudos, alunos empreendendo, que aí a gente conhece bem a questão do empreendedorismo. Nós temos o Pampatec e até inclusive amanhã tem o Startup Pampa, onde a gente vai premiar os trabalhos na área de inovação, na área de empreendedorismo. Então, isso também tem que ser ressaltado, né? Esse braço da universidade que incentiva essa cultura da inovação, isso traz desenvolvimento, geração de empregos, gera impostos, tudo que é revertido para a sociedade. E a universidade, junto com o governo, junto com as empresas, junto com todo mundo, tem sido uma parte, um protagonista também nesse sentido. Então, eu acho que isso também tem que ser ressaltado com todas as dificuldades. E agora, no ano que vem, fechando o semestre, né, que o semestre fecha aí em fevereiro, o nosso semestre 2022-2, e aí a partir de março a gente também já tem todas as datas, né, de formaturas dos 10 campi, e aí a gente sempre tem a certeza, né, da qualidade da formação e do sucesso desse profissional a partir daí. E sem falar as pesquisas, né, que tem sido capa de jornal do estado, as pesquisas que têm sido desenvolvidas em todos os campos, mas estando aí em Alegrete, vocês devem ter acompanhado os trabalhos aí com a cinza da casca do arroz, os trabalhos com antenas, né? Que tem sido muito elogiado, que foi, como eu falei, foram capas, né? De jornais de grande circulação. Então, mostra, né, que apesar de tudo, a universidade vem trabalhando. E aí a gente sempre diz, né? Pô, se com tudo isso a universidade tem esse protagonismo, imagina se chegasse os investimentos como tivessem que chegar, se não tivesse esses percalços, a gente poderia muito mais. Então, a universidade pode muito mais, mas a universidade está aí presente, atuante e trabalhando forte em consonância com a comunidade.
2023, se avizinhando aí, e o senhor falava exatamente sobre essa quase impossibilidade. Fica difícil realmente de fazer planos e projetos quando não há recursos. É difícil de administrar com os bolsos vazios, né, professor? Mas novidades para 2023 não custa nada realmente pensar nelas, porque elas, de certa forma, naturalmente virão, né, reitor?
Não, com certeza. Então, como eu falei, está muito ligada a essas questões do orçamento. E não tendo esse impedimento da PEC, do teto orçamentário, aí basta ter uma escolha, uma decisão política do governo. Então, como o diálogo está sendo permanente, desde agora, com a equipe de transição, então a expectativa, depois do governo instalado e com alguns comprometimentos que já tem havido, eu tenho que dizer que eu trago assim um certo otimismo, né, em relação às perspectivas. Mas é um otimismo, né, que a gente sabe que não é com uma vara de condão que vai se resolver. Mas o que que a gente quer? Saber se poder dizer para a comunidade que a gente pode ter resultados, né, positivos daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. Esse problema vai ser resolvido daqui a 3 meses. Vamos lançar um edital, vamos lançar um projeto. É isso que a gente quer. E é isso que a gente espera pelo diálogo que a gente já vem estabelecendo e pelas expectativas, né, de recomposição do orçamento de 2023. Então, o otimismo, eu acho que a gente tem que levar ele em frente, mas é um otimismo que a gente não pode cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu. A gente vai lutar, vai estar sempre cobrando, presente, junto ao governo, ao MEC, sobretudo, né, que é o órgão que a gente está vinculado diretamente, para que a gente possa implementar esses projetos que muitos tiveram que ser engavetados pelas dificuldades orçamentárias. Mas a expectativa é boa, eu tenho como uma expectativa boa. Mas eu também vou ser o primeiro a dizer, olha, esse aspecto foi frustrado por isso, por isso, por isso. Mas hoje a gente tem que dar um voto de confiança por tudo que vem acontecendo, porque a gente vem acompanhando a equipe de transição, eu tenho participado de várias reuniões com o grupo de transição, que já entregou o relatório ontem, né, para o governo Lula, já terminaram os seus trabalhos e a expectativa é boa, agora vamos ver na prática. Mas eu sim, eu estou otimista, espero que a gente possa retomar os rumos, né, que a gente vinha antes de todos essa incidência mais forte, né, dos bloqueios, dos cortes orçamentários.
Ok. Muito obrigado, reitor. Eu tenho certeza e todos nós contamos com um ano de sucesso, um ano.
Muito obrigado e contem sempre conosco. É sempre um prazer conversar com a Rádio Milano, conversar com a comunidade de Alegrete e região.
Okay.
Muito obrigado, um grande abraço.
Um grande abraço, sucesso. Nós conversamos com o reitor da Universidade, Roberdani Ribeiro Jorge.